passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
A legitimidade de manifestações culturais como a vaquejada, mudanças no ensino médio e o fim do foro privilegiado foram alguns temas de propostas discutidas e votadas no Senado Federal neste primeiro semestre de 2017.
Os parlamentares ainda definiram novas regras sobre a repatriação de bens no exterior, o método de escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal e a lei de migração, já sancionada pelo governo federal.
Entre os temas que causaram mais polêmica também estão a proibição do limite da internet banda larga por operadoras, o abuso de autoridade e a proposta de reforma trabalhista que, após análise da Câmara dos Deputados e diversas discussões durante o semestre, foi aprovada pelo Senado Federal.
Debates sobre estes e outros assuntos você confere na reportagem especial Senado e os primeiros 180 dias de 2017, um balanço do primeiro semestre, uma produção Rádio Senado.
Era outubro de 2016 quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que era inconstitucional uma lei do Ceará que regulamentava a vaquejada. Os ministros entenderam que a derrubada de um boi por dois vaqueiros montados num cavalo configuraria maus-tratos animais, o que é vedado pela Constituição. Mas em novembro do ano passado, o Senado mandou para sanção um projeto que tornou a vaquejada e o rodeio manifestações culturais nacionais.
Mas não bastava o projeto de lei. Em fevereiro deste ano, veio a mudança na Constituição, quando o plenário da Casa aprovou a proposta de emenda constitucional que permite a realização destas manifestações culturais, desde que assegurado o bem-estar dos animais.
Na época, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, cujo pai foi vaqueiro, defendeu a regulamentação e negou maus-tratos ao citar regulamentos que garantem a integridade do animal e penas para os organizadores.
Se tem uma coisa que não está tendo mais sofrimento animal, é a vaquejada, pelo profissionalismo e pelo estatuto do pessoal da vaquejada. Os animais são vistos todos pelos veterinários. O cavalo não corre mais com espora, com taca, a cauda é artificial. A pista de vaquejada tem 40 centímetros de areia lavada, que é aquela areia que não endurece, areia de grão, então é bem acolchoada.
Mas o assunto não foi unanimidade. Alguns senadores insistiram na afirmação de que a prática gerava sofrimento aos animais. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, foi uma das vozes discordantes da aprovação do texto constitucional.
O boi é derrubado por dois cavalos emparelhados com o rabo puxado, ainda que seja a cauda que está ligada ao animal. Ele é derrubado, ele sofre estresse. Não podemos esquecer que o sistema nervoso de um animal é igual ao sistema nervoso humano, não diverge muito. Podem me dizer, mas a gente come os animais. Tudo bem, a gente come os animais, mas precisamos também se divertir com o sofrimento dos animais.
Ao promulgar a emenda constitucional, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, citou a geração de empregos e o sustento de muitas famílias e defendeu a vaquejada como tradição cultural que representa uma opção de lazer sem qualquer crueldade.
As vaquejadas promovem mais de 700 mil empregos, além do sustento de outras dezenas de milhares de famílias. Com a promulgação da presente emenda à Constituição, conseguimos, ao mesmo tempo, preservar a cultura nordestina e garantir emprego e renda para milhares de brasileiros nordestinos sofridos pela seca e ainda assegurar um tratamento adequado para os animais envolvidos na vaquejada.
E por falar em geração de empregos e desenvolvimento econômico, o Senado também discutiu e votou propostas para ajudar os estados a saírem do vermelho.
Uma delas foi o projeto que instituiu o regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal. O texto, uma reivindicação dos governadores, concede, na prática, uma moratória aos estados superendividados em troca de contrapartidas.
A proposta suspende o pagamento das dívidas com a União por 3 anos, prorrogáveis por mais 3. Embora a adesão seja voluntária, os governadores têm que apresentar um plano de austeridade e cumprir exigências do Ministério da Fazenda.
Para compensar a suspensão do pagamento das dívidas, a nova lei prevê o congelamento de reajustes de salários para servidores públicos e a restrição à realização de concursos.
Durante a discussão do projeto no Senado, o líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, pediu urgência na votação.
Essa é uma matéria que urge, tendo em vista a situação fiscal de alguns estados, notadamente o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. É um pleito das bancadas desses estados, dos partidos políticos, é um pleito dos governadores.
Mas alguns partidos foram contra pontos específicos da proposta. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, avaliou que o governo federal transferiu para o funcionalismo o pagamento da dívida. Ele e o Partido dos Trabalhadores defenderam mudanças no texto.
O Rio de Janeiro teve muita corrupção, teve muita isenção fiscal para as grandes empresas. Aí quando o Estado quebra, agora o que é que eles estão querendo? Estão querendo congelar os salários, ou seja, o servidor público agora não vai ter reposição nem da inflação do salário. E privatização. A SEDAI no Rio de Janeiro dá lucro. Por que vai privatizar?
Já a relatora da proposta, a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, ponderou que os estados aderem ao programa se quiserem. Ela destacou que, com o socorro aos estados, os governadores poderão fazer novos empréstimos e assinar convênios.
Essa é uma renegociação voluntária. Os estados que não quiserem se submeter às cláusulas desse contrato de renegociação não precisam fazê-lo. Faz quem quer. Isso vai liberar muito, porque tem empréstimos internacionais que alguns estados têm, como é o Rio de Janeiro, que com isso pode ser liberado.
Após a aprovação do Congresso, o projeto foi sancionado em maio, sem vetos, pelo presidente Michel Temer.
A ajuda aos estados também foi considerada durante a aprovação da proposta de repatriação de recursos brasileiros no exterior. A primeira fase do programa permitiu que o país arrecadasse 46,8 bilhões de reais, divididos com os estados e municípios.
E em março deste ano, o Senado concluiu a votação da segunda fase da repatriação, sendo que o valor arrecadado com a cobrança da multa também será dividido com estados e municípios. Desta vez, 46% do valor da multa serão destinados para estados, Distrito Federal e municípios.
Um dos relatores da proposta no Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, lembrou que nesta versão, o perdão aos crimes financeiros só ocorre após o pagamento da multa e do imposto.
Não, isso é muito importante, porque na verdade a repatriação só é válida quando se paga os impostos e a partir daí há a anistia da forma como a lei prevê. Eu acho que é importante reforçar isso.
O Senado manteve a versão aprovada pelos deputados de vetar a repatriação pelos familiares de agentes públicos como políticos. Apesar de haver exceções, a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, acredita que o momento não é oportuno para anistiar os familiares de políticos.
No momento que nós estamos vivendo de Operação Lava Jato, fica difícil você atender essa minoria que é honesta, que é correta, que mandou o dinheiro e que agora quer ter de volta.
Quando eu me encontrava preso.
Falando em exterior, os recursos e bens mantidos lá fora não foram as únicas discussões travadas no Senado neste primeiro semestre. Outra proposta polêmica passou pelo voto dos senadores, a Lei de Imigração.
A nova lei substitui o Estatuto do Estrangeiro e regula a entrada e a permanência de estrangeiros no Brasil com a definição de direitos e deveres. Trata ainda da proteção dos brasileiros que vivem no exterior.
Entre as inovações, o visto permanente será trocado pela autorização de residência, desde que o solicitante não tenha sido condenado criminalmente no Brasil ou no exterior.
É prevista ainda a concessão de visto para tratamento médico e para dependentes químicos. A proposta prevê a repatriação, deportação e expulsão do país, assegurado amplo direito de defesa e ainda anistia do pagamento de multas ou de taxas os estrangeiros ilegais até julho de 2016.
Para o relator da proposta, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, o projeto mostra que o Brasil está na contramão de países como os Estados Unidos, que têm leis rígidas contra os estrangeiros.
Então, esse é um país de imigrantes e nós devemos vê-lo como gente que deve ter uma acolhida bastante humana, gente que seja por razões econômicas ou razões políticas ou por questões de guerra que chega ao Brasil e com o seu trabalho elas têm todos aqueles direitos que o brasileiro tem.
mas a proposta não conseguiu a unanimidade nem dentro nem fora do Congresso. O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, por exemplo, questionou alguns artigos sob o argumento de que a livre circulação de comunidades indígenas e povos tradicionais nas fronteiras colocaria em risco a segurança e a soberania do Brasil.
Esse é um projeto que existia naquela época onde você tinha um convívio não com a prática do tráfico de drogas com essa intensidade e você também não tinha essa situação que hoje é uma realidade no mundo, que é o processo do terrorismo. Eu acho que o momento é outro e as regras deverão ser muito mais rígidas no controle do que essa abertura que poderá levar o Brasil ou os brasileiros a muitos dissabores.
O projeto de autoria do senador licenciado Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, acabou sendo sancionado em maio deste ano com uma série de vetos, entre eles o artigo que previa a anistia de quem entrou no país até 2016 e outro que garantia a livre circulação de povos indígenas e populações tradicionais em terras ocupadas por seus ancestrais. A nova lei entra em vigor em agosto deste ano.
Neste semestre, o Senado também deu mais um passo rumo à igualdade de direitos. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou em março o projeto que reconhece a união estável entre pessoas do mesmo sexo.
A proposta muda o texto do Código Civil, reconhecendo como entidade familiar a união entre duas pessoas de forma pública, contínua e com o objetivo de constituir família.
A autora, senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, apresentou a proposta para adequar a lei à decisão do Supremo Tribunal Federal de 2011, que reconheceu os direitos civis dos casais homossexuais.
É a primeira conquista que as pessoas homossexuais têm no Congresso Nacional em 16 anos. 16 anos não, acho que desde sempre, porque aqui no Senado nunca teve. O que nós estamos conquistando é o que o Supremo Tribunal Federal fez, deu possibilidade às pessoas homossexuais da união estável.
O projeto também garante que a união gay poderá ser convertida em casamento civil a pedido dos companheiros ao oficial do registro civil, sem necessidade de celebração.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que foi relatora do projeto na Comissão de Direitos Humanos, argumentou ainda que a mudança não fere o direito de liberdade religiosa, como temem os críticos da proposta.
Dispõe somente sobre a união estável e o casamento civil, sem qualquer impacto sobre o casamento religioso. Não fere de modo algum a liberdade de organização religiosa, embora garanta que a fé de uns não se sobreponha à liberdade pessoal de outros. Ninguém pode impor a sua fé aos demais.
E as votações não pararam por aí. No próximo bloco da reportagem especial Senado e os primeiros 180 dias de 2017, um balanço do primeiro semestre, vamos falar sobre outras propostas aprovadas no primeiro semestre deste ano, como a reforma do ensino médio, o fim do foro privilegiado, mudanças na escolha de ministros e a polêmica reforma trabalhista, já aprovada pelo Senado.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.